Bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, Programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco a advogada Elsa Veloso, ela é fundadora e CEO da DPO Consulting. E numa época onde o trabalho híbrido ainda reina e o teletrabalho reinou durante os últimos anos, vamos perceber até que ponto os trabalhadores estão a ser controlados pelos sistemas informáticos das empresas, quanto é que estará a ser medido em termos de cliques que dá no rato e no computador ao longo do dia de trabalho. Estes e outros limites da lei, aqui a pouco já, com Elsa Veloso. Elsa, de facto, há aqui um novo mundo que nasceu com o teletrabalho, que trouxe desafios extra ao nível da privacidade de cada trabalhador, digamos assim. O que lhe pergunto é, há um novo estudo da UGT que trouxe aqui algumas conclusões interessantes sobre este tema. O que é que podemos depreender destes dados? Ou seja, cerca de metade, 49% dos inquiridos, diz que há situações de ilegalidade.
Sim, em primeiro lugar, muito obrigada, Mariana, é um gosto estar aqui, obrigada pelo convite do Jornal Económico. É importante fazer um enquadramento do teletrabalho. E o teletrabalho é extremamente útil. Aliás, também outros estudos demonstram que as pessoas mais capazes, mais inteligentes e mais autónomas, preferem o teletrabalho. E escolhem empresas que lhes dão a possibilidade de fazer teletrabalho. Portanto, o teletrabalho em si é uma enorme vantagem para todas as pessoas. Permite-lhes flexibilidades, trabalhar à distância, gerir a sua vida privada com a sua vida profissional. Portanto, o teletrabalho é algo extraordinário para os trabalhadores. E o que é que acontece? As empresas que são inteligentes permitem teletrabalho e trabalho híbrido. E esse foi o novo paradigma que a pandemia nos trouxe e que eu julgo que vai ser irreversível, porque é uma conquista dos trabalhadores, das pessoas e das pessoas que têm maior autonomia. Em simultâneo com esta grande autonomia para os colaboradores, trabalhadores, as empresas também ganham em produtividade. E o que têm as empresas que fazer é garantir que os seus níveis de produtividade são medidos por outros parâmetros que não só o horário de trabalho. O que está a acontecer nesse estudo, e que já vamos aprofundar, é uma visão de que realmente houve ingerências em 49% das pessoas que fizeram em teletrabalho que se sentiram vigiadas e vigiadas de uma forma invasiva, contrária aos princípios da privacidade, da proteção de dados e, portanto, não admissível. Aquilo que é importante tirar como ilação é que as empresas têm que fazer um trabalho que, para manter a sua direção e controle dos trabalhadores, que decorre do Código de Trabalho e que é absolutamente prioritário e que têm que fazer, porque são elas que dirigem o trabalho, que têm que controlar os resultados, elas vão ter que pensar em novas formas de medir resultados. Porque não é admissível, e além disso há um parecer da CNPD nesse sentido, não é? Não é admissível este controlo dos trabalhadores, quer através de verificar que telefonemas é que estes trabalhadores fazem, que e-mails é que eles usam, quanto tempo é que estão nas redes sociais, e o mais grave de tudo foi efetivamente a exigência que tiveram algumas empresas dos trabalhadores estarem permanentemente com as câmaras ligadas. Isso é uma ingerência abusiva nos direitos dos trabalhadores.
Então, o que é que as empresas devem fazer para, de facto, medir aquilo que estão a fazer os trabalhadores e teletrabalhadores, ou seja, a nível de produtividade, sem interferir com essas questões de privacidade?
Então, temos duas grandes áreas, não é? A primeira área é do ponto de vista logístico, não é? Daquilo que é de sistemas permitido, é permitido, tal como quando as pessoas têm que cumprir a assiduidade no legal trabalho, essa mesma assiduidade pode ser medida todos os dias. Isto é, pode-se pedir ao trabalhador ou que numa app diga que começou a trabalhar, e tenho muitas empresas com as quais trabalho, das quais sou DPO, que têm efetivamente apps segundo o princípio da responsabilidade. As pessoas dizem que começaram a trabalhar. Há vendedores que não têm que ir às empresas logo de manhã, vão diretamente para clientes. Muito género.
Espécie de picar o ponto online.
Exatamente. Pode-se fazer através de apps, pode-se fazer enviando um e-mail ou ligando o computador. E quando...
continuar a correr do risco de alguém o fazer e depois não iniciar o trabalho.
É sim. Eu já trabalhei fisicamente durante muitos anos. Tenho muitos anos de trabalho com presença no local de trabalho e há pessoas que estão viradas para o computador com os headphones ligados e nós achamos que estão a responder a e-mails e a produzir e estão nos chats com os amigos.
O problema
estão
que acontece quer no mundo físico, quer digital.
Portanto, nós sabemos de muitas empresas que têm trabalhadores que veem filmes e descarregam filmes durante o horário de trabalho ou que jogam jogos online ou que estão no Facebook, não tendo uma relação direta com a gestão de redes sociais, no seu local de trabalho. Portanto, não é novidade que sempre existiram trabalhadores super exemplares e trabalhadores menos exemplares, não é? Portanto, não...
E que outras soluções há, à luz da lei, podem ser adotadas pelas empresas?
Eu acho que o mais interessante são sempre objetivos de produtividade. Quando as pessoas trabalham para obter resultados e correm para um resultado que ainda por cima tem uma componente variável de compensação, é de tudo o mais aliciante, não é? Tem um trabalho, o trabalho tem um salário base remunerado e depois, face aos objetivos atingidos, aos chamados KPIs, Key Performer Indicators, as pessoas tem um bónus extra. Pode ser um dia de férias, pode ser uma hora extra de salário, pode ser um bónus no final do ano, mas, portanto, criar sistemas de incentivos para resultados. As pessoas sentem-se mais motivadas e sentem que confiam nelas, sentem maior empowerment. Nos Estados Unidos, a privacidade é um direito transacionável. Na Europa não é. Na Europa é um direito de personalidade, não é transacionável. O trabalhador, enquanto trabalhador, não deixa de ser um ser humano e a sua privacidade não pode ser restringida pelo facto de estar a trabalhar.
E agora pergunto-lhe ao contrário, em que caso é que há essa violação?
Quando é que as pessoas estão a ser violadas? Então, se...
Além dessa questão das câmaras que mencionámos há pouco.
Muito bem, assim. Claro que sim, Mariana. Quando os telefonemas não são anonimizados, isto é, imagina, então um jornalista tem as suas fontes e em vez de ter uma fatura com os números confidenciais, truncados, tinha todos os seus números em aberto e a sua entidade patronal podia ver onde estavam as suas fontes, para onde é que ligava, quais eram os seus contactos. Isso é uma intromissão inadmissível na vida de um trabalhador, de um colaborador. Consulta da caixa de e-mails. Não se pode consultar a caixa de e-mails de um trabalhador que está no ativo, mesmo para razões de trabalho. Posso-lhe pedir cópias dos documentos, comprovativo que aquela adjudicação foi feita, mas de um e-mail pessoal não se pode efetivamente ver. E não se pode monitorizar quanto tempo é que um trabalhador em concreto esteve nas redes sociais ou a descarregar filmes. Não se pode.
Muito bem. São estes outros temas que vamos já explorar daqui a pouco, depois de uma pausa de breves segundos. Prosseguimos agora à discussão sobre privacidade e dados pessoais de cada trabalhador e empresa no local de trabalho. Elsa, há pouco falámos aqui destas questões tecnológicas que trouxeram uma nova dimensão ao que pode ou não ser controlado pelos patrões, digamos assim. Eu pergunto-lhe se acha que este novo paradigma, até dos chat GPT, de outros sistemas de inteligência artificial, podem mudar de alguma forma este paradigma ou haver mais ou menos transparência nesse controle, digamos assim?
É, o ChatGPT tem a inteligência artificial, não é? Porque neste momento, se formos à net, temos listas imensas de aplicações de inteligência artificial. Temos videovigilância com inteligência artificial, com reconhecimento facial, não é? Portanto, existem muitas formas de aplicação da inteligência artificial. E a inteligência artificial vai efetivamente ter impacto não só nas relações laborais, mas em todas as nossas relações. Se falarmos, por exemplo, Mariana, de videovigilância e de reconhecimento facial, estamos perante, e se calhar pegando já numa próxima abordagem, estamos perante uma necessidade enorme de rever leis, porque as leis permitem, e a lei portuguesa da videovigilância permite, por exemplo, o reconhecimento facial e permite uma videovigilância de toda a espécie, sem limites. Portanto,
Por exemplo,
pode filmar florestas, ajuntamentos com muitas pessoas, que é um conceito absolutamente indeterminado, parece aquelas manifestações antigas, e portanto qualquer ajuntamento que possa perturbar a ordem pública, no tempo da PIDE, 4 pessoas já era um ajuntamento que perturbava a ordem pública. Portanto, é preciso ter muito boa memória e algum conhecimento do passado, que não é assim tão longínquo, porque ainda não fez 50 anos, para perceber que nós estamos a entrar novamente em leis extremamente castradoras da privacidade, da proteção de dados e da segurança da informação, leis que permitem aplicar sistemas com conceitos vagos e indeterminados, que não precisam da intervenção de um juiz e, portanto, a possibilidade de se instalar câmaras de videovigilância em todo o território, cobrindo as mais diversas situações, porque pode-se cobrir as águas, as chuvas, as florestas, qualquer coisa que possa ter possibilidade de incêndio, transportes marítimos que venham à costa, não sei o quê. Portanto, há uma amplíssima possibilidade de instalar sistemas de videovigilância que vieram a coberto da famosa lei das body cams. Quando toda a gente teve que defender, naturalmente, e eu própria também defendi, que a polícia deveria ter body cams, isto é,
as
câmaras na roupa que pudessem filmar os eventos, de modo a poder comprovar qual era a situação. Os maus, os bandidos, têm uma versão da história, e os bons, as forças da ordem, deviam também poder ter uma versão da história para as poder comparar, porque com a inteligência artificial nós podemos editar as caras de quem esteve no local, as cenas que aconteceram, podemos cortar e truncar bocados daquilo que aconteceu e contar uma história de uma forma completamente distinta, não é? E, portanto, sim, os bons, os órgãos de polícia, devem ter instrumentos, pelo menos tão poderosos quanto aqueles que causam desordem. Isto está toda a gente de acordo e parece da mais elementar justiça, que estamos a falar de direito e de justiça, parece da mais elementar justiça. O que não parece da mais elementar justiça é quando, a coberto desse consenso nacional de aprovarmos as body cams, aparece uma lei de videovigilância muito mais ampla, em que nós todos somos suspeitos. E é
então,
essa
em
a
sua opinião,
transição.
Acha que essa é uma área que devia ser revista, pelo menos um fato legislativo?
Sim. A CNPD pronunciou-se em relação à lei da videovigilância também. E,
E revê-se nessas recomendações?
Eu revejo-me em todas as recomendações que têm a defesa intransigente dos direitos fundamentais do ser humano, porque o direito à privacidade é igual ao direito à liberdade, e nós não podemos dar a nossa liberdade como uma conquista plena e definitiva, principalmente neste mundo e nestas circunstâncias em que vivemos atualmente, não é? Não podemos de modo algum dizer que a liberdade foi uma conquista. Não, é uma conquista diária e permanente.
Neste âmbito, que outros diplomas acha que poderiam sofrer algum tipo de revisão?
Nós, dois muito fundamentais, não é? A Lei de Execução Nacional do RGPD. A Lei de Execução Nacional do RGPD foi desaplicada pela CNPD em 9 artigos e, portanto, não faz sentido termos uma Lei de Execução Nacional que não dá segurança jurídica, porque é suposto que uma Lei de Execução Nacional do regulamento, que é a norma suprema do Parlamento e do Conselho, que se aplica direta e imediatamente em todos os Estados-membros, tenha uma lei de execução nacional que a contraria em 9 artigos e que a CNPD tenha dito que estes artigos estão para desaplicar. E esta lei não foi revista e, portanto, não há segurança jurídica. Quando um tribunal for julgar um caso em concreto, como é que o vai julgar? De acordo com a lei existente ou de acordo com a recomendação da CNPD? Não é? Portanto,
Há dúvidas, né?
era importante clarificarmos para ficarmos todos alinhados com o que vai ser, que vão ser decisões futuras, para termos segurança jurídica. E, portanto, relativamente a essa matéria, julgo que era fundamental rever-se a Lei de Execução Nacional. Também a recente Lei 20 de 2019, 21 de 2019, que é a lei que transpõe a Diretiva 681/2016 relativa ao PNR, também era importante ser revista, porque estamos a falar de fronteiras, estamos a falar de passageiros e nós não podemos ter sobre todos os passageiros que viajam de avião, uma suspeita. Não são todos suspeitos, não são todos terroristas, não são todos necessariamente para guardar, vigiar, tratar automaticamente sem nenhum critério. Portanto, não estão respeitadas nessas leis, não estão respeitados nessas leis o princípio nem da minimização dos dados, nem o princípio da conservação, que diz que os dados só devem ser conservados no tempo necessário, enquanto são absolutamente imprescindíveis, e, portanto, neste caso seria aplicável os 6 meses, a não ser que se demonstre que aquelas
Só
pessoas.
aqui para contextualizar as pessoas, estamos a falar do PNR, falamos do Passenger Name Record, relativo a esta questão dos turistas que aterram.
Sim,
Vamos
sim, sim,
continuar, sim.
sim, sim. E, portanto, os passageiros não podem todos, não é, ser suspeitos. E, neste momento, a lei, do modo como está, transpondo uma diretiva, não responde aos princípios da diretiva, e por isso vem o TJUE, o Tribunal de Justiça,
Da
Europeia, exatamente pronunciar-se contra e pedindo que seja revista esta lei, e a CNPD também se pronunciou
Ainda
nesse
este ano.
sentido. Sim.
E vamos já falar sobre esse supervisor daqui a pouco. Vamos para uma breve pausa, voltamos já. Chegámos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Elsa Veloso. Ela é fundadora e CEO da DPO Consulting. Doutora, estamos a falar da CNPD e dessas recomendações de revisão legislativa. Aproveito para focarmos agora nesta questão do regulador, esta entidade que está capaz de supervisionar quer o RGPD, quer toda a questão da privacidade em Portugal. Como é que avalia a fiscalização nos últimos anos, por parte da Comissão?
Nós temos conversado muito com a Comissão e tendo reuniões, estando em conferências com a Comissão, e basicamente julgo que existirá alguma falta de recursos, não é? Recursos humanos, recursos financeiros, que.
Um problema que já vinha, aliás, antes da entrada em vigor do regulamento europeu.
Sim, que têm a ver com cativação de verbas. Sendo que supostamente a CNPD tem um orçamento e tem verbas que foi arrecadando ao longo dos anos, porque agora fazem-se avaliações de impacto. Antes havia uma série de bases de dados que tinham de ser registadas e eles tinham taxas e guardavam essas taxas e, portanto, foram acumulando um património vasto, suficiente para desenvolver uma atividade mais intensa ou bastante mais intensa. Acontece que eu julgo que existem talvez circunstâncias políticas que, aos quais não interessa que a CNPD seja muito atuante, porque sempre que a CNPD veio aplicar coimas, aplicou-as aos hospitais públicos, à Câmara Municipal de Lisboa, ao INE, e portanto estamos a falar de pôr em xeque alguma inoperabilidade do Estado e das instituições estatais, ou governamentais, ou autárquicas. E tudo isto é talvez incómodo para aquilo que é o governo, o poder, e portanto seria útil, efetivamente, que a CNPD pudesse ter recursos para atuar mais, para fiscalizar mais e para também poder fazer uma das suas missões, que é formar, treinar, sensibilizar, não é? E a CNPD não tem tanta visibilidade como seria expectável. Eu estive agora em Londres, no Congresso da International Association of Privacy Professionals, que é a maior associação mundial do setor. Eu sou certificada sou CIPPE, sou Certified Information Privacy Professional Europe. E nesse congresso, a privacidade é levada ao mais alto nível. Os ministros e a Câmara dos Lords fez-se representar num congresso em que a privacidade é um fator competitivo do que face à Europa. Portanto, a dimensão, o scale-up que é dado à privacidade, no Reino Unido é uma coisa muito importante, é algo de enorme visibilidade, de fator competitivo, medido em milhões de.
Acha que a CNPD aposta para trás em comparação com outros reguladores de outros setores por causa das multas que aplica?
Eu julgo que não. Que eu posso falar do meu regulador, se calhar dos outros reguladores, não terei tanta experiência. E, portanto, prefiro falar do meu regulador. Eu gostaria de ver o meu regulador, com maior visibilidade, como um fator de dinamização económica, porque nós temos algo que se chama o Golden Standard. Nós temos a regulamentação, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, ou o GDPR. É um golden standard, significa que nós temos a melhor regulação, a que mais protege as pessoas. E nós temos que usar essa regulação que dá confiança às pessoas, que as tranquiliza, como uma vantagem competitiva e económica para atrair empresas.
E há perspectivas de haver esse reforço de recursos humanos e de meios, também tecnológicos, para a CNPD? Que mensagem é passada também nesses encontros que tem?
As mensagens são de conjugação de esforços com o European Data Protection Board e com o European Supervisor. O que isso tem de grande vantagem? Pronto, há um alinhamento internacional e cada vez os negócios são mais globais. E, por exemplo, os clientes da DPO Consulting são clientes globais. Estão em Portugal, mas também estão em França, ou estão em Inglaterra, ou estão nos Estados Unidos, ou estão na Argentina, cada vez mais, ou na Suíça. E, portanto, cada vez mais, nós, funcionamos para os clientes como um ativo, como um valor, independentemente da localização em Portugal, em Espanha ou em França. Estamos na Europa, usamos a regulamentação europeia, temos clientes europeus e, portanto, estamos a fazer a descolar do patamar meramente português ou nacional. E os grandes clientes que se importam com privacidade, também são clientes que ou partem de Portugal para o mundo e estão no seu processo de internacionalização e querem fazê-lo bem, de acordo com a lei, ou estão noutros países que vendem para Portugal E uma coima aplicada, pode ser impactado um alemão, um francês, um espanhol, e nesses casos, então, teríamos aqui uma situação muito importante para resolver com autoridades que aplicam coimas muito grandes e as empresas têm que ter esse cuidado, não é? Portanto, eu acho que esse NPD era importante que tivesse poder, que tivesse recursos, que fosse visível.
Até para a competitividade do país.
Exatamente.
Antes, até porque estamos a terminar, queria falar sobre a questão dos encarregados de proteção de dados,
Muito
esta
bem.
famosa profissão que fica também muito mediática no âmbito do LGPD. Como é que acha que tem sido ao longo destes anos, já vamos a alguns desde que entrou em vigor, como é que tem sido este trabalho, a função destes profissionais e se estão realmente as empresas a investir neles e a formar?
Eu posso garantir que sim. Eu quando comecei em 2016 com a aprovação do regulamento a focar-me na função de encarregado de proteção de dados ou DPO ou DPO as a service, pensei que pudesse ser algo muito efêmero, que não fosse dada continuidade. Mas que era através do treino que fomos fazendo, e eu já treinei mais de 700 DPOs, encarregados de proteção de dados, portanto, lhes dei formação, treino e vou acompanhando o percurso. E pela função que tenho nas empresas, eu julgo que foi-se ganhando, as empresas foram ganhando consciência da importância de terem esta área bem tratada, de terem a confiança dos seus clientes, dos seus consumidores, dos seus stakeholders. E também porque as grandes empresas têm que ter tudo isto muito estruturado, porque têm que assinar acordos de proteção de dados, têm que garantir que têm um encarregado de proteção de dados, têm que garantir que os direitos dos titulares dos dados são tratados, que fazem avaliações de impacto, que fazem registros de atividades de tratamento e, portanto, quando se tem que garantir a terceiros por escrito e assinar que se tem tudo isto em ordem e se é auditado. Como nós estamos a fazer, nós estamos a auditar já grandes empresas que precisam de ter por escrito alguém que pode assinar, no meu caso, posso assinar porque sou o CIPP, assinar e dizer que a empresa está em conformidade. E para se assinar e dizer que está em conformidade, tem que se fazer uma auditoria, tem que se verificar, porque também é o nosso bom nome e reputação que está em causa. Portanto, existe aqui uma cadeia de valor que não é só nacional, mas é. Porque todas as empresas nacionais com alguma dimensão têm ligações internacionais, há uma cadeia de valor e o encarregado de proteção de dados é uma função que está valorizada, que existe e que as empresas
E no âmbito
olham.
dessas todas as auditorias e de uma forma geral, que avaliação é que faz? Ou seja, há algum bom aluno, além das obrigações que tem na lei, em termos de setores, diria, este setor por norma consegue fazer um bom trabalho?
Nós trabalhamos em muitos setores, desde das grandes superfícies, à saúde, a clínicas, a farmacêuticas, a todo o setor de vinhos. Existem, como alguém diz, existem empresas que tratam muito bem o tema e que têm muita preocupação desde o início com o tema. E eu digo sempre que o setor privado faz um esforço maior que o setor público, porque o setor público achou, não sei se julga ainda, que estava especialmente protegido e, portanto, tinha aqueles 3 anos de benesse, que foram um bocadinho contraditórios. E, portanto, o setor privado tem feito um esforço grande. Julgo que tem um nível de maturidade interessante, há muitas empresas com um nível de maturidade interessante. Há outras que realmente são críticas, como as multinacionais americanas, são
Que
muito
não tem uma
críticas.
exigência europeia como as nossas. Obrigada, doutora Elsa, e despedimos assim de mais um programa Falar Direito. Resta-me desejar-lhe uma boa semana e desejar continuar a acompanhar as nossas notícias em jornaleconómico.pt.